apresentado pela Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, relativa à proposta de lei número 42 do Governo, que procede à alteração do regime jurídico das autarquias locais, aprofundando o regime das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais. Temos que votar a assunção pelo plenário das votações iniciárias realizadas na Comissão. Quem vota pela assunção? O PS, o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se o Chega e a Iniciativa Liberal. E vamos proceder então à votação do texto final relativo a esta proposta de lei. Quem vota a favor? O PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PAN, assim como os senhores deputados Capolas Santos, Norberto Patinha e Pedro do Carmo, do Partido Socialista. O texto foi aprovado. O senhor deputado Emílio Cerqueira vai apresentar uma declaração de voto em nome da bancada do PSD. Como é boa pessoa, apresenta por escrito. A senhora deputada Inês Sousa Real, para o mesmo efeito.
E o Pedro Pinto.
O senhor deputado Pedro Pinto, idem aspas. E a senhora deputada Susana Amador vai pedir a dispensa da redação final.
Exatamente.
Tudo muito previsível.
Adivinha os meus pensamentos.
Eu vou perguntar à Câmara se alguém se opõe. Ninguém na Câmara se vai opor e eu vou dizer que o requerimento está aprovado. A senhora deputada Susana Amador também precisa de pedir a dispensa do período de reclamação. Vejo que a Câmara anui. Agora vamos votar o parecer da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão sobre o pedido de processo de urgência na tramitação da proposta de lei número 54/14 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Quem vota contra o parecer? O PSD, a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor do parecer, peço desculpa, enganei-me. PS, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. Abstém-se o Chega e o parecer foi aprovado. A deputada Sara Madruga da Costa comunica que vai apresentar uma declaração de voto em nome da bancada.
Da bancada.
Em nome da bancada. A deputada Inês Sousa Real, para o mesmo efeito.
Não, é a indicação do sentido de voto, é a favor, a do PAN.
A deputada Inês Sousa Real votou a favor. Está registado. E chegamos ao fim das votações, não temos... não temos pareceres. Vamos então às declarações de voto oral. Começando pelo PSD, tem a palavra a deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Hoje aprovou-se a Lei Quadro das Ordens Profissionais, uma lei que, a reboque de um compromisso assumido pelo Governo português em nome da Assembleia da República, sem consultar a Assembleia da República, em mais um daqueles atropelos entre órgãos de soberania a que o Governo já nos vem habituando, mas compromete-se, atropelando e desrespeitando a Casa da Democracia, com esta lei no quadro do PRR. Com esta chantagem fez esta lei, esta proposta, sempre sem prazos, sem tempo, sem maturação, mas acima de tudo sem vontade de ouvir e de auscultar. Com a desculpa de facilitar o acesso às profissões, o Governo, permita-me, matou dois cavalos de uma só cajadada. Por um lado, elimina alguns obstáculos, que é aquilo que sempre o PSD apoiou e esteve presente com propostas de alteração. E, por outro lado, acabou com o incómodo dos bastonários e das ordens que lhe possam trazer algum incómodo, barulho e até algumas inquietações por causa de denunciarem o estado lastimoso em que veio o PS colocar as profissões reguladas. O bastonário passa, e eu perguntei várias vezes qual é o poder do bastonário a partir de agora. Não me souberam responder. Porquê? Porque o órgão colegial das ordens passa a ser dominado por não-membros das ordens, esquecendo-se nomeadamente que estas profissões têm um estatuto de interesse público para a defesa do interesse público e uma delas, veja-se lá, até está prevista na Constituição para salvaguardar a sua independência, que é o caso da Ordem dos Advogados. Sob a desculpa dos jovens, que faz o PS? O PS diz vota contra o pagamento dos estágios remunerados quando não haja possibilidade deles serem pagos pelas entidades formadoras. Ou seja, um presente envenenado, porque corremos o risco dos jovens que hoje não têm possibilidades passarem a não ter mesmo estágio quando um qualquer programa a ativar ou um qualquer programa a acabar está dependente sempre da boa vontade a cada momento de abrir um programa de pagamento de estágios. Para o PSD, o acesso às profissões é fundamental. Esvaziar as ordens, não, ou então assumam, não as queremos, acabemos com elas e tenham coragem de dizer que o que querem mesmo é acabar com as ordens. Foi isso que fizeram ao esvaziar-lhes os poderes, disse.
Muito obrigado. Para uma declaração de voto oral em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, esta revisão do regime jurídico das ordens profissionais traduz, em geral, opções que terão consequências muito negativas para milhares de profissionais de diversas profissões reguladas, mas também e, sobretudo, para as condições em que os cidadãos acedem aos serviços prestados por esses profissionais. Na lei agora aprovada, não se encontra resposta aos principais problemas que aqueles profissionais ou candidatos ao exercício de profissões reguladas vêm denunciando ao longo dos anos. Por tudo isso, o PCP votou contra. Em causa estão questões tão relevantes quanto as restrições injustificadas à liberdade de acesso e exercício da profissão, o favorecimento de multinacionais atuando sob a forma de sociedades multidisciplinares em prejuízo das sociedades das profissões, sociedades de profissionais e da atividade em prática individual, a mercantilização das profissões reguladas por via do seu enquadramento em sociedades multidisciplinares, a degradação de condições específicas de exercício de determinadas profissões, a criação de situações de potencial conflito entre regras aplicáveis a diferentes profissionais enquadrados na mesma organização, a imposição legal da participação de elementos estranhos à profissão no órgão disciplinar, a imposição legal de um órgão de supervisão com poderes alargados integrando elementos estranhos à profissão e configurado de forma a permitir interferências externas à profissão em aspectos relevantes para a atividade profissional, entre outras questões. Nem mesmo a questão da remuneração dos estágios fica resolvida como devia. Ao aprovar apenas parcialmente a proposta apresentada pelo PCP, o PS rejeitou a parte relativa aos critérios essenciais para que essa obrigação de remuneração se tornasse efetiva. No fundo, o PS limita-se a fazer de conta que quer resolver o problema da remuneração dos estágios, criando na prática as condições para que isso não venha a acontecer. O PCP continuará a bater-se para que as soluções que agora apresentou sejam de facto concretizadas.
Muito obrigado. Para uma declaração de voto oral, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Chegados a este ponto, conclui-se um trabalho longo de audições realizadas, quer pelos vários grupos parlamentares, quer em sede de comissão, mais de 30 audições presenciais e 20 contributos remetidos por escrito em dois momentos de intervenção, que foram acolhidos em muitas das alterações e propostas ontem discutidas e votadas. Portanto, podemos fazer declarações de voto sobre a realidade e, além de sobre um trabalho aturado, longo, em que se foi ao encontro das preocupações do CNOP e de muitas das ordens profissionais, ou podemos continuar a repetir a mesma coisa que estamos a repetir desde 2019, quando ela deixou de ter qualquer tradução e qualquer adesão à realidade. Há uma preocupação nesta legislação agora aprovada, que é de assegurar que as ordens têm espaço para poder desempenhar o seu papel de autonomia, mas que também este papel de autonomia não se torne num papel desligado de uma possibilidade de supervisão pela sociedade civil e a inclusão, precisamente, de personalidades que, não sendo associados nas ordens, em alguns dos seus órgãos, desempenham esse papel de abertura, como sucede, aliás, por exemplo, no ensino superior, em que os conselhos gerais também integram elementos externos. E é falsa a ideia aqui reiterada, repetida, e que não corresponde ao que está aprovado hoje, de que, de alguma maneira, estes órgãos têm maioria destes membros. No que respeita aos órgãos de disciplina, a maioria é dos associados inscritos na ordem. Há uma minoria de membros exteriores, mas que têm que ter conhecimento da atividade profissional, e no órgão de supervisão, esse sim, que tem uma maioria de elementos externos, ele não tem poderes decisórios. Ele tem sim funções de supervisão nas áreas críticas de acesso à profissão, de reconhecimento de graus e aquela que também é relevante, que é a da disciplina, podendo emitir recomendações, mas não se substituindo como órgão de recurso. E esta faz de facto toda a diferença, porque é o que protege a autonomia das ordens profissionais, mas que também não as torna corpos fechados sobre si mesmos, que não têm esta capacidade de dialogar com a sociedade civil. Há, de facto, um problema no acesso a algumas profissões, há, de facto, entraves, muitas vezes artificiais, ao acesso dos mais jovens às atividades profissionais e, muitas vezes, quando esse acesso tem lugar, esbarra-se com a ausência de remuneração quando há efetiva prestação de trabalho que deve ser remunerado. Aquilo de que não abdicamos é do equilíbrio, porque proclamamos o princípio e ele fica bem inscrito, mas não deixamos de reconhecer que algumas profissões é nos seus estatutos que na segunda fase deste trabalho teremos a oportunidade de aqui analisar detalhadamente em todos os 20 casos das ordens profissionais que se definirá com que termos e em que condições e com que escala é que essa remuneração terá lugar. Portanto, estamos a meio do caminho, senhoras e senhores deputados. Vou concluir, senhor Presidente. Estamos a meio do caminho e, para concluir também, a nota de que quanto às sociedades multidisciplinares é uma obrigação do direito da União Europeia e que, se não regularmos nós esta matéria numa lei da República, teremos apenas que nos conformar com o facto de alguém constituir uma sociedade multidisciplinar em Espanha e abrir uma filial em Portugal, não podendo então aí controlar nem o exercício deontológico da profissão, nem os órgãos, nem o seu funcionamento disciplinar, nem a garantia do sigilo profissional, por exemplo. É uma maior proteção para os profissionais que em Portugal desenvolvem a sua atividade e não o seu inverso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Peço então mais 45 segundos da vossa atenção, os primeiros 30 segundos para dizer que a próxima reunião plenária, no dia 4 de janeiro, e consta de declarações políticas e da apreciação das petições número 250 e 235, e os últimos 15 segundos para desejar a todos umas muito boas festas. Muito obrigado.